Graças a Deus, aleluia, bênção, viu? Renova a gente. Ô, Cláudio, vem cá, vamos encerrar nossa conversa aqui hoje. Amém? Graças a Deus. Senta ali.
Literalmente, só encerrar mesmo.
Né? Exatamente. Por falar em encerrar nossa conversa, muita gente tem perguntado como é que vão ser os finais de semana lá, né, de dia 24 e dia 31. Então, acho que podia baixar isso aqui um pouquinho para nós aqui, ó. Fazendo favor. Pronto, para pôr aqui, ó, do lado aqui, ó. Aqui, pronto, fica bonito aí. Pronto. É que no dia 24, que é véspera de Natal, a gente vai funcionar assim, nossos horários normais aqui, às 9 e às 11. Só no dia 31, que às vezes o pessoal assim, tem deslocamentos mais longos, a gente vai ter uma reunião só das 11 horas. Então, nós vamos ter um culto aqui de encontro, de oração, de intercessão aí pelo ano, entendeu? Então, aí no dia 31, a gente vai ter só a reunião das 11 horas. E domingo que vem, normal, às 9 horas e também às 11. Tá bom? Bom demais, né, esse encontro aqui, a gente poder ver a família funcionando como um todo, né? E é isso que é a igreja. Cada vez mais a gente tem compartilhado sobre isso, né? Sobre...
Inclusive com lavação de roupa suja aqui no final, né?
Não estava tão suja, não. Tá só com a marquinha de maquiagem. Aquelas que se passam a toalhinha umedecida, sai, né, man? Não precisa ligar. Lavação. É só aqueles abraços, assim, com maquiagem, sabe aquele negócio? Então, eu creio que cada vez mais... É essencial, cada vez mais, se nós não tivermos uma compreensão de igreja com quanto família de Deus, a gente pode estar se afastando daquilo que é a essência de tudo que Deus quis revelar. Né? A divindade, ela é presente na vida do ser humano. Ninguém precisa do Espírito Santo para se relacionar com a divindade. O culto é natural e próprio da natureza humana. Onde houver um ser humano, haverá culto. Onde tiver um ser humano sozinho, solitário, qualquer que seja a cultura dele, qualquer que seja a formação dele, estará garantido o culto. E como culto, presta atenção, como culto básico, não tem certo nem errado. Tem sincero e falso. Se o culto, na forma do culto, for a sua busca sincera, não tem um certo ou errado. O culto é a garantia de que a pessoa está buscando respostas no mundo espiritual. E cada um vai prestar contas da sua consciência de acordo com o seu culto. Por isso que ninguém é juiz de ninguém. Então, Jesus não veio para falar qual culto está certo. Jesus veio para revelar que não era o culto, era a família. Por isso que Jesus foi encontrar uma mulher samaritana para dizer para ela, ó, vocês acham que é assim, os judeus acham que é assim, mas está vindo o tempo em que Deus não está procurando quem está fazendo o culto certo ou errado. Deus está procurando aqueles que o conhecem de verdade, como pai, porque aí conhece o outro como irmão. Se a gente não vê o outro como irmão, então a gente ainda está com essa dificuldade. Por isso que igreja é a família de Deus. Igreja não é a devoção. Igreja não é o culto certo. Igreja é o Espírito Santo formando a família de Deus. Então o Espírito não testifica que seu culto está certo. O Espírito Santo vem para testificar que nós somos filhos de Deus. E que não é o nosso serviço. Amém? Então, muito bom estar aqui nesse ambiente de família, poder tratar isso como uma conversa de família. E leva isso lá para a sua reflexão. Fala, pera lá, aqui em casa ainda existe uma separação entre o que é culto e o que é vida. Normal? Então, nós precisamos quebrar essa barreira. Se você ainda consegue separar na sua vida o que é culto daquilo que você chama de vida normal, essa barreira precisa ser desfeita. Esse muro de separação precisa ser o quê? Destruído. É essa fortaleza que faz a sua cabeça ficar dividida, e uma pessoa com a mente dividida não prospera. Tudo na nossa vida é espiritual. Tudo. E você vai tratar como um filho e uma filha de Deus, com autoridade para revelar o reino de Deus nesse lugar. Amém, meu irmão? Então, bênção. O que você traz no coração nessa manhã, assim, para a gente encerrar esse tempo de comunhão aqui à mesa?
O que eu trago no coração? É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, para te falar a verdade.
Amém.
Porque quando a Isabela começa com o testemunho dela, dizendo a respeito do que foi o Amazonas e o encontro dela com ela mesma, quando eu vejo o batismo que aconteceu aqui, quando eu vejo os testemunhos, os nomes que Deus traz ao seu coração e você compartilha, eu vejo a maneira como as mulheres entenderam o que estava acontecendo, talvez até acima de nós mesmos, o que esses nomes estavam representando. Quando eu vejo você chamando a atenção para essa questão da família, passa tanta coisa pela cabeça, né, que exige de nós um certo cuidado. Eu estava buscando um texto aqui dentro do que você estava trazendo, que eu acho legal compartilhar isso com vocês. Muita gente tem dificuldade de entender o que é a nova aliança. Muita gente tem dificuldade de entender o que é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança no sangue de Jesus é a aliança de uma família. É a aliança de quem sai do estágio, de quem participa do trabalho como servo e entra dentro do estágio de se perceber como filho. A parábola dos dois filhos, que a gente costuma chamar de parábola do filho pródigo, ela termina com o filho mais velho dizendo assim: há tantos anos eu venho trabalhando aqui como um servo. E o Senhor não me reconhece, o Senhor, meu pai, não me reconhece. E aí ele termina dizendo: meu filho, você não percebeu esse teu irmão? Você não percebeu que eu não sou o seu Senhor? Você não percebeu que quando, isso é muito rico, quando o filho mais novo chama o pai e diz assim: me dá a parte que me cabe da minha herança, há uma quase passa batido da maioria. O pai divide a herança com os dois. A gente acha que o filho mais novo recebeu parte da herança. O pai divide a herança com os dois.
Ele antecipou a herança do filho mais velho.
E ele não percebeu. Ele não captou o que estava acontecendo. Ele continuou vivendo a vida como um servo dentro de casa.
As pessoas ainda estão vivendo, fazendo certo pelo que falta. E não o bom pelo que já tem.
Tem coisa mais triste do que correr atrás do que já se tem?
Você dessignifica o certo e torna ele na coisa pior da sua vida quando ele deixa de ser o bom como revelação do que você já tem. E passa a ser o certo em favor do que você ainda não tem. Então, quando você pega o seu certo e transforma ele no meio de alcançar o que você não tem, isso é comércio. Sabe quem está orientando você? O próprio diabo, porque ele é que criou o comércio. Você dessignificou a virtude, porque você pega tudo que Deus te deu como dom para revelar a virtude e usa isso como comércio para obter a posse do que você não tem. Você está usando a sua virtude para comprar e vender. E a vida não é comprar e vender. Meu Deus, isso é terrível, isso é a pior de todas as maldições, é você dessignificar o dom. E o dom, para a desgraça de todos, é irrevogável. Você está achando que você vai perder o dom de ter sucesso naquilo que você faz? Não. Porque você vai combinar sucesso com fracasso. Você vai ter sucesso no que você faz e o fracasso do seu propósito. Você vai alcançar todo o sucesso que você pretendeu fracassando no seu propósito. Porque o propósito não era você ter sucesso. O propósito era você conhecer a plenitude do que Deus já tinha te dado. E não a necessidade de alcançar o que está te faltando.
E o que é que ele tinha dado, senão a adoção de filhos?
A adoção, a família.
É interessante, os dois filhos na parábola têm dúvidas a respeito deles mesmos, mas o pai em momento algum duvida de que eles são filhos.
Num certo sentido, se o filho mais velho tivesse entendido isso, a hora que o mais novo chegou, falou, rapaz, estava doido para te encontrar, eu tenho coisa demais para te agradecer. Não fosse você ter sido precipitado em pedir herança, eu nunca teria recebido a minha parte, eu estava esperando até hoje, mas você antecipou. Amado, só uma coisa para você. Amém?
Amém.
Explicar. Presta atenção bem devagarzinho. Toda vez que uma pessoa muito problemática chega na sua vida, ela é o sinal da antecipação da sua herança. Porque ela nunca vai trazer para você um problema maior do que a virtude que você já carrega para resolver o problema dela.
Amém.
Então, uma pessoa problemática na sua vida não é para lembrar você o tamanho do problema que você tem para resolver. É só para você colocar em prática a virtude que ele já te deu, que se não fosse o problema, você nem saberia que tinha.
Amém.
Aleluia, irmão. Então não mendigue, não se coloque diante do problema como quem está mendigando a ajuda para resolver o problema, mas tenha a atitude de entender que você carrega a virtude para ensinar o processo. Gratidão, sempre, responsabilidade, e a gente lamenta. A gente lamenta a oportunidade de usar o crédito. Então é muito murrinha. Então nós estamos vivendo um tempo de gente pão duro. Eu entendo o que é o pão duro. Por que o cara chamar de pão duro? Filosoficamente. Filosoficamente. Você vai ter uma aula de libertação. Por que o cara chamar de pão duro? Porque é o pão guardado para o dia seguinte e não cumpriu o seu propósito no dia devido. Então ele é um pão duro. Porque ele é uma virtude guardada como quem tem medo, e não uma virtude compartilhada como quem tem fé. Pelo amor de Deus, amado. Aproveita o Natal e vira uma rabanada. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar todo o pão duro que eu tenho na minha vida, vou cortar eles em fatia, moer eles na gema, no leite, passar eles no açúcar bom, fritar e dar para os meninos para fazer história. Vou transformar todo o pão duro da minha vida em memória afetiva. Lembro das rabanadas na casa da minha avó. Glória a Deus, meu mano. Você não sabia que vinha para um culto de libertação aqui hoje.
Nunca imaginou que ia ser no fio da rabanada, né?
Na rabanada, pelo amor de Deus, irmão. O que está acontecendo com a gente,
Cláudio? Você veja que nos dois filhos, os dois têm problema com o tipo de alimento que eles estavam comendo, né? O filho mais velho querendo algo que já tinha, mas o senhor nunca me deu um cabrito para dividir com os meus irmãos, mas era tudo seu. e o outro tentando se alimentar do que não poderia trazer alimento, né?
Um comendo comida de porco e o outro querendo comer cabrito, ou seja, nenhuma das duas coisas faz parte do universo da fé, que é ovelha, que é cordeiro, que é o departamento. Você sabe por quê? Vou explicar para você, filosoficamente, espiritualmente. Por que que, no fundo, o filho mais novo e o filho mais velho estão pensando a mesma coisa, com a fantasia diferente? É porque porco e cabrito come qualquer coisa quando está no desespero. Então, cuidado, porque você, tentando resolver seu problema e vivendo de acordo com o que te falta, você vai virar o porco ou cabrito. Você vai acabar comendo qualquer coisa. Só para ter seu problema, o quê? Resolvido.
Como se Deus não tivesse.
E ovelha não come qualquer coisa. Amém, irmão?
Amém.
Aleluia. É isso. O trem é gourmetizado mesmo. Amém? A mesa do papai é gourmetizada, não é qualquer coisa. Mas você vê o tanto que isso é grave na nossa vida, que para encontrar conosco, Deus teve que ir lá encontrar a gente onde a gente se encontra. Aonde? Num coxo. Você sabe por que muitas famílias estão enfrentando problemas graves? Porque algumas das mesas mais sofisticadas desse país são só um coxo enfeitado, porque o que ele come ali é ração. Então não se iluda com a sofisticação do coxo se o que está lá dentro é ração. É só para resolver o problema da fome. E aí todo o trabalho do Salmo 23 é levar o cara do coxo para onde? Para a mesa. Mas se você pegar uma ovelha e levar ela para a mesa, ela tem que passar pelo vale da sombra dos seus medos. Porque enquanto seus medos não forem vencidos de que vai te faltar coxo, você nunca vai entender a cultura da mesa e nunca vai ter a mesa como um valor na sua vida. Meu Deus! A mesa não é para comer, amados. A mesa não é para ter a necessidade satisfeita. A mesa é para poder ver o irmão. A mesa nunca foi para comer. Comer é coxo. Se fosse para resolver nosso problema de fome, Jesus tinha terminado o ministério dele no coxo. Ele chegava lá, nascia no coxo, falava, gente, é isso, fui, acabou. Ué. Você quer compartilhar alguma coisa?
Estou me segurando ali, mas é um detalhe que o Cláudio disse ali, que está no meu coração, né? Esse texto vai trazer três histórias que antecedem isso, né? A história de uma ovelha que some e o bom pastor deixa as 99 e ele vai atrás da ovelha e depois faz uma festa. Depois a dracma perdida, que é a mulher que vai atrás da dracma e depois faz uma festa. Mas o que sempre choca é que quando chega na história do filho e do pai, o pai não vai atrás do filho. E é exatamente dentro da perspectiva daquilo que o Cláudio pontuou, que o pai não arreda o pé da convicção de quem ele é. E é daquilo que você sempre nos chama a atenção, né? Quando o pai reparte a herança, ele está dizendo para o filho mais velho o seguinte: se for alguém atrás do seu irmão, não pode ser mais eu, é você. Então, a parte do ensino, e é tão forte esse texto, porque o pai não arreda o pé, e às vezes nós como pais, nós temos arredado e tentado salvar, e não é mais o nosso lugar.
E isso para uma mãe, eu vou falar um negócio para vocês, isso para uma mãe é a morte. É a morte, porque a mãe quer que quem vai atrás do filho? O pai. E o pai, querendo que os filhos fiquem maduros, faz o quê? Não vou, ele tem irmão. Ué. A morte. E nós estamos precisando viver a morte das mães, que está querendo resolver o problema dos filhos, mas não quer ver um pai formado em casa. Porque quer ter o problema o quê? Resolvido. E aí não forma pessoas responsáveis umas pelas outras, porque quer formar um ambiente o quê? Protegido para todo mundo. Ah, vou te falar, é de lascar. é de rebentar a tampa da caixa. Porque é luta 24 horas. De um conceito que desfez a nossa noção de quê? Família. E quando você dessignifica a família, você dessignifica o trabalho. Todo mundo que tem problema em conceituar a família tem problema em conceituar trabalho. Porque ou o trabalho é a punição do erro, ou é o prêmio do acerto. E aí o filho mais novo quer voltar para o serviço, ele fala, vai me, ó, arrependi, estou aqui, me trata como um dos seus empregados. O que, que ele está falando? Eu vou trabalhar para pagar os meus erros. Então tem metade do povo está achando que trabalha para punir, por isso que ele quer trabalhar até um ponto que ele vai ser premiado. Um dia eu vou ficar livre dessa desgraça, vou aposentar. Quem disse isso? Quem disse que trabalho é uma coisa da qual eu tenho que ficar livre e eu estou cansado de trabalhar? Porque ele é a punição do meu erro. Ou ele é a manutenção dos meus direitos e garantias. Então o mais velho pensava, o trabalho premia meu acerto. E o mais novo pensava, o trabalho pune o meu erro. O que, que eles não tinham na mente, amados? Que trabalho é uma linguagem de afeto em favor da família. Aposenta. Aposenta. Aposenta tomar um chá. Às 8 horas da manhã. Aposenta. Aposenta de comer pelo menos um biscoito com a sua família, meio-dia. Se não for a demência que vai esperar você. Aposenta. Aposenta de comprar pelo menos uma bolacha para repartir com seus netos. E você vê se não é a demência que está esperando você na velhice. Aposenta. Aposenta de ser gente. De amar a família. Vai ter as férias que você está tanto procurando. Se você não vai ficar é louco da cabeça. Brasil campeão mundial. Esse país maravilhoso, onde até o capim serve para fazer salada. Esse país é o campeão mundial de demência. Nossa população está ficando demente. Porque nós estamos criando filhos ansiosos. Nós somos o campeão mundial de ansiedade. E por isso somos o campeão mundial em números absolutos de demência mental. Estamos entendendo isso, não, amado? Você entende a razão da angústia aqui? Ninguém aqui está com raiva. Mas que não dá para conversar sobre isso. Amém, amados? E que a gente tem que ser recorrente nesses assuntos, porque isso está entrando nas casas. Entrando. Entrando. E o que está dessignificado nas casas hoje? Família e trabalho. Que era a questão lá.
Você veja que quando você fala de demência, quando você fala de ansiedade, as duas coisas passam pelo trabalho. Isso. As duas coisas passam por uma leitura errada a respeito do que é o trabalho.
Não, né? Trabalhe preocupado com o seu futuro. Não trabalhe nem pela comida e nem pela roupa. Meu Deus do céu. Amado, isso não é o Paulo Júnior, né, Cláudio? Não. Só uma coisa para você. Jesus. Jesus. Você vai sentar no pé de Jesus e vai falar assim, olha, não trabalhe nem pela comida, nem pela roupa. Agora fala para mim. Fala para mim onde é que o nosso trabalho está colocado. Isso não é para garantir a saúde, a comida, a moradia e o vestimento. Não, amados. Trabalho é um valor de família. trabalha para as pessoas entenderem o valor que nós temos na vida uns dos outros. A mesa bem posta não é para todo mundo perceber que você tem uma louça bacana. A mesa bem posta é para as pessoas entenderem que elas têm valor na sua vida. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição, na hora de você abençoar um amigo, você economizar naquilo que você vai comprar. Não tem condição. Seus filhos estão vendo isso. Seus filhos não podem ver diferença na mesa do café que você monta para sua casa começar o dia, daquele jantar bacana que você gasta uma fortuna para fechar um bom negócio. Papo reto. Aquela louça bacana, se Deus quiser, quebra a asa daquela xícara chinesa com um filho seu. Depois você cola. E não usa uma cola muito boa, invisível, não. Usa uma cola meio vagabunda para todo mundo ver que colou. E aí o dia que aquela pessoa bacana for lá jantar, você põe a xícara que o seu filho quebrou. Você tem uma história para contar. Para as pessoas saberem na sua vida o que é que tem valor e o que é que tem preço. Aleluia. 3 horas recuperando uma bandeja. Vamos lá.
Eu não sei se você já tocou nessa manhã onde o Espírito Santo quer me levar e quer te levar. É muito profundo o que vocês estão repartindo aqui. E eu estava ali com o Mateus, falei, Mateus, sabe aquele versículo que Deus, quando chegou para Caim e Abel? Irmãos, Deus está restaurando a nossa gênese nessa manhã. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Vão ser libertados. Sempre será essa questão. Sempre será. E nós, como homens espirituais e mulheres espirituais, nós precisamos entender, a gente continua sendo transformados. O nosso entendimento precisa ser transformado para que a gente possa experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Só tem uma vontade, Deus só tem uma vontade, ela é perfeita, ela é agradável. E Deus diz assim, onde está o seu irmão? Era sobre culto que Deus estava conversando com aqueles dois irmãos. E um matou o outro. E nós continuamos fazendo isso. O Senhor só tem um propósito de nos fazer enxergar novamente o outro. O outro. É o outro. É sobre isso que Deus está falando essa manhã. É sobre isso. Eu cheguei em Brasília, na nossa casa lá, a gente sempre, a nossa casa, as nossas coisas é nossas de verdade. E eu ganhei um presente muito especial que uma irmã pintou à mão, única. E cheguei lá em casa, em Brasília, encontrei aquela peça num lugar quebrada. Quem quebrou teve o cuidado, a gentileza, de deixar aquilo de uma forma que a gente pudesse encontrar. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, obrigado, Jesus. Porque eu já estava idolatrando essa peça aqui. Ela já foi batizada, santificada para o propósito. Ela já tem a marca de Cristo. Mas eu confesso que aquilo... Gente, tanta vasilha aqui para servir salada, servir um trem, tinha que ser essa. E fiquei, não falei nada com o Paulo Júnior. Chego na varanda, o Paulo Júnior lá, depois de uma tarefa, sentado, feliz da vida. Uma cola e o quebra-cabeça das peças. Eu olhei para aquilo e falei assim, Que presente de Deus, que aula de espiritualidade que eu estou recebendo aqui. Aí, ficou linda, perfeita, porque não sobrou. Quem coletou aquela quebra, não esqueceu de olhar nada, pegou o mínimo do pedaço. Quando eu peguei, o Júnior falou, bem aqui só a peça. Eu fiz assim, não tinha nenhum buraquinho, tudo certinho. Falei, agora eu vou te pendurar ela na parede, ninguém vai pegar ela. Irmãos, o Espírito Santo falou assim, não é para isso que eu faço as coisas. Eu continuo desejando servir. E eu continuo crendo que você vai ser uma mulher que vai servir. À noite tinha um jantar lá em casa. Eu falei, pastor, o senhor garante essa cola? Dá para fazer a salada nela de novo? Eu não vou pagar um mico de pôr uma salada aí e o trem vazar. E aí a gente tem descoberto que lá no Japão tem uma arte de restaurar louças valorosas. Nós vamos comprar essa cola porque ela vai ficar bonita. É uma cola feita à base de ouro. E essa louça quebrada que o Paulo Júnior falou, que às vezes a gente tem que ter ela para pôr na mesa de momentos especiais, ela ganha lugar na cultura japonesa. E quanto mais louças valiosas restauradas à mesa, é sinal que aquele homem, aquela mulher é sábia. Eu quero ser essa mulher. Restauradora, reparadora, mas sempre com vontade de servir. Amém, irmãos? Eu não sei se tem mais coisa para entregar, se a gente pode orar. Mas eu entrei nesse salão aqui hoje querendo falar de oferta. Querendo falar de dízimo. Tem tudo a ver com essa palavra, não tem? Família. Irmãos. É muito comum para a gente transitar no ambiente da graça e nominar coisas com nomes impróprios. É muito comum a gente ouvir aqui a nossa família sendo apresentada no Sal da Terra como, nossa, achei a igreja certa. Lá ninguém pede dízimo, lá ninguém pede oferta, ninguém fala de dinheiro, ninguém fala dessas coisas, achei a igreja certa. Irmãos, a gente fala dessas coisas aqui. E eu queria falar com vocês nessa manhã. Todo final de ano, nossas famílias, nossas casas têm responsabilidades extras ou não? Tem ou não? Você paga 13º para seus funcionários? A gente também paga aqui na Total. A gente tem compromissos aqui já estabelecidos. E a gente está no vermelho. É impossível a gente pensar nisso com o nível de espiritualidade que a gente é desafiado a ter aqui nessa casa. Então, o seu dízimo, se é assim que você vê, ou se é a sua oferta, se é assim que você vê, eu gostaria de orar nessa manhã por nós. Porque também trazer oferta ou dízimo contaminado, a palavra de Deus não gosta. Tem que ser trazido com alegria e pode ser um. Não tem que ter número. A oferta mais apreciada pelo Senhor Jesus fez barulho quando caiu. Porque era uma moeda só. Não era 1.000 moedas, era uma. Mas ela veio profeticamente carregada com aquilo que a palavra de Deus diz que deve ser. Com alegria e com consciência. Então eu queria orar por você. Se você nos visita hoje de manhã, você também pode orar. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Sabendo que você é capaz de abençoar essa família, inclusive. Quantas vezes a gente vai na casa de um parente ou de um irmão, você chega lá, percebe necessidades, e Deus fala com você e você fala, eu sou a solução. Fica tranquilo. Somos povo, somos família. Estava na minha mão. Mas não traga nada e nem... Nós vamos pôr ali nosso número, nosso código. Não coloque nada nesse código aí, se não for fruto da sua oração, da sua consciência, de que tudo isso que é colocado aqui só tem um propósito, para a gente continuar achando os nossos irmãos. Porque a gente não quer responder para Deus: não sei onde está. Porque a gente sabe onde está. Aqui nessa comunidade não dá, dá, Cláudio, para a gente responder: não sei onde está? Não dá. E eu não sei se vocês perceberam, o pastor Paulo Júnior tem obstinadamente falado sobre velhice nessa igreja. Obstinadamente. Tem 6 anos que meu marido estuda, pesquisa, faz projeto. Ainda tem, quase tudo está no papel ainda. Mas um dia nós vamos ver. Então essa igreja já achou os irmãos favelados do lixão, essa igreja já achou os canteiros de obra, que tem um alto índice de suicídio. Eu não sei se você sabe, um dos altos índices de suicídio está nos canteiros de obra. Os homens se movimentam, vêm de lugares difíceis, vão trabalhar, se drogam, se viciam. É ou não é? Fica de pé. Esse menino trabalha semanalmente contra o suicídio nos canteiros de obra. Contra. E esses homens se desesperam porque estão longe das famílias, se drogam, viciam e pulam. Direto eu tenho esse dissabor de ver aqueles prédios maravilhosos que estão sendo construídos em volta de mim. Alguém pula. Essa igreja sabe que tem que achar esse irmão. Então não dá mais para falar sobre isso. E essa igreja tem falado muito sobre achar uma forma de acolher os nossos velhos e os nossos idosos. Amém? Senhor, nessa manhã eu quero te louvar por tamanha oportunidade que o Senhor está me dando como sua filha, de ser ministrado mais íntimo do meu espírito a respeito do grande privilégio de ir e achar os meus irmãos. Essa é a minha tarefa, Senhor. Sempre será. Nunca mudou. E até o fim, Deus, eu quero ser a tua filha que vai dizer: Senhor, está aqui todos aqueles que o Senhor me confiou. Deus, eu quero te pedir que haja total liberalidade. Esse é o espírito que eu te peço sobre essa congregação. Que a gente não se deslize na liberalidade, Senhor. Na liberalidade. Que todos os dons, os talentos e todo o recurso que o Senhor coloca na nossa comunidade é para servir a tua causa. Só há um propósito, Senhor. Só há um propósito: de conhecer a verdade e ela nos libertar, dia após dia, em nome de Jesus.
Irmãos, tudo que a gente compartilha aqui não é para trazer peso, é para tirar o peso. E eu vou estender um pouquinho hoje o nosso horário aqui, porque a gente teve testemunha aqui de jovens que foram lá, falaram para você o que é isso. Mulheres que estão... E a gente está falando sobre isso aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. O Brasil teve um aumento de 43% em uma década do número de suicídios. Entre os adolescentes, o aumento foi de 81%. Nos casos em menores de 14 anos, houve um aumento de 113%. 100 e nós dobramos a taxa de suicídio entre jovens até 14 anos. O que está acontecendo, amados? Piorou a condição de vida? Não, amados. Não há significado de família e trabalho. Quando aquela bacia quebrou... Eu chamo de bacia, mas aqui você não tem noção o que é aquela bandeja, não, feita à mão, desse tamanho, gigante, louça lá. Ela quebrou na mão de um cara que estava fazendo das tripas coração para receber os amigos. Ele queria fazer o melhor. Ele foi lá na melhor louça da Lana para preparar um prato de salada para um pessoal que não ia ter isso em condições normais. Ele queria oferecer uma experiência, uma vivência. Você tinha que ver a cara dele quando a bacia quebrou na mão dele. Mas não quebrou quebrado, não. Quebrou quebrado. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei: tá tudo certo. Você arruma outra coisa, depois nós dá um jeito nisso. Só que quando a gente foi lá, passaram alguns dias, ele acalmou, o jantar foi maravilhoso, testemunho. A Alana chegou, viu lá a situação. E aí uma coisa, puxa vida, nós podíamos ter resolvido isso em 5 minutos, fazendo um velório digno para aquela bacia, falar assim, cumprir um propósito. Põe uma cruz lá junto com sacola e pronto, tudo certo. Morreu em paz, cumprindo a missão. Mas não era isso. Nunca foi isso. Uma coisa é você se despedir de um negócio que não está ao seu alcance. Outra coisa é você perceber nas relações o que está ao seu alcance para produzir uma mensagem, você não se distrair. Só que para juntar aquelas peças, quando você vai colando as peças, parece que quando uma coisa quebra, as peças mudam de tamanho. Não é isso? Você quebra um osso, ele muda de tamanho, ele não volta no mesmo lugar, você tem que lixar, tem que arrumar ele. Aí eu pus lá uma lixa, aí eu estou lá lixando os irmãos para voltar ele para o lugar. Amém, mano? Às vezes você não entende, porque depois que quebrou, fica do tamanho. Para voltar para o lugar, tem que lixa, comendo, pó. Amém? Glória a Deus, amado. É isso. Não existe velho ou novo. Existe o que funciona e cumpre o seu propósito e o que não funciona. Hã? Qualquer idade, mas. E às vezes uma pessoa demente funciona, porque ela obriga a família a funcionar de um jeito que ela não funcionaria se não tivesse um demente. Amém, irmãos? E aí, eu nem sabia que a conversa ia terminar desse jeito, que a gente ia falar da bacia, mas eu resolvi vestir hoje meu primeiro relógio. Eu tinha menos de 12 anos de idade. Ele não foi comprado. Meu pai consertava relógio, ele foi esquecido pelo dono, nunca mais apareceu. Meu pai esperou passar 5 anos para me dar esse relógio e manteve ele funcionando. Ele é corda manual. Para ele funcionar, tem que dar corda nele todo dia, senão ele fica demente. E ele já dá alguns sinaizinhos de demência, volta e meia, às vezes depois de 2 dias eu tenho que ajustar um pouco a memória dele. Mas é bom para mim, porque gera uma disciplina. Meu primeiro relógio comprado, eu dei de presente para Bebel, eu tinha ele. Aquele foi comprado, zero, mas esse aqui não. Aí eu mandei ele para reformar. Tem 15 anos que ele foi para reforma, banhar, funcionar. Arrumar o mostrador. Não é porque eu quero o relógio funcionando. É só para eu lembrar que é assim que funciona. Nunca foi pelo relógio. Foi só para eu não ficar doido. Lembrando como é que funciona. E que as coisas não podem ser descartadas simplesmente porque elas deram um problema que eu me acho incapaz de resolver. Amém, irmãos? Porque caso contrário, isso não é assunto de família. Isso é outra coisa. E cada vez que Deus colocar algo na sua frente, não é para você murmurar, é só para você saber o crédito que você carrega em favor disso. Glória a Deus. Aleluia. Porque isso não tem que depois ficar depositado lá no entulho. As coisas, quando efetivamente cumpre o seu propósito, ele devolve elas para casa. Porque aí você vai poder despedir dos seus velhos em paz. E não como quem finalmente ficou livre de um problema que você não conseguia resolver. Glória a Deus, amados. Aleluia. É só isso. família, desde o início que a gente está conversando aqui. Aqui não é taxa, aqui não é favor, aqui é responsabilidade. Amém? Beleza. E cada um traz uma coisa. Traz um tubo de cola, traz uma lixa. Ou, depois de tudo resolvido, traz a salada para pôr em cima para ver se o trem ficou funcionando. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana. Uma semana assim de alegria, de refrigério, de renovação. Glória a Deus. Faz uma faxina na sua vida. Faz uma faxina na sua casa, se liberta da preguiça, porque Deus quer tudo funcionando na sua vida, em nome de Jesus. Amém.